Muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas, aqui nesta quarta-feira, como sempre trazendo as mais importantes notícias do agronegócio brasileiro. E agora, a cana. Isso mesmo, vamos então para a Bariri, aqui na região central de São Paulo. Venham comigo então. Região tradicional, ali perto de Jaú, Pederneiras, abrangendo 9 municípios, a Sobari, com base em Bariri, está já em plena safra, como todo o Centro-Sul. Ulisses Fanton, presidente da entidade, vai nos dar aqui uma visão das expectativas aí da moagem, que promete ser uma moagem curta, aí, no máximo uma colheita curta, no máximo até novembro, e vamos ver como que ele, o que o produtor daquela região está com expectativa em relação aos preços ainda neste ano. Boa tarde, Ulisses. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas aqui com a gente hoje.
Boa tarde, é um prazer nosso estar com vocês.
Então tá, prazer é todo nosso. Ulisses, algumas regiões nesse primeiro mês e meio aí de colheita, mais é cana da indústria que está sendo moída. No caso aí da Sobari, já tem cana de fornecedor indo para a esteira ou ainda menos?
Não, no nosso caso já começou. Nós tivemos uma usina que começou em março, meio aqui na região. Então, ela começou março até a metade de abril com a cana própria e da segunda quinzena de abril já entrou cana de fornecedor também.
Entendi. Ou seja, já teve usina que começou antes mesmo no início oficial da safra, né?
Isso, eles tentaram aproveitar um pouco o preço e as condições do tempo e começaram antes.
Perfeito. Ulisses, 9 municípios, estamos falando mais ou menos de que tamanho de área aí que vocês abrangem na Sobari, Ulisses?
Nossos fornecedores nós temos uma abrangência de 12 mil hectares. São quase 300 fornecedores. 12 mil hectares de área.
Agora, a concentração deve ser maior em Bariri, em Boracéia e mais alguma outra cidade, Ulisses?
Isso, a nossa maior concentração é Bariri, Boracéia e Itaju.
Itaju, né? E você está chegando perto também lá de Araraquara, né, Ulisses? Você está dividindo cerca lá com o Luiz de Oliveira da Canaçó, né? Porque vocês estão lá em Bocaina também, né, Ulisses?
Nós temos grandes produtores, um bom número de produtores que fornece para Santa Cândida, antiga Pomão, hoje Raiz, Cidade Raiz. Mas temos uma boa vizinhança assim, com o pessoal da Canação, um grande amigo nosso também.
É verdade. Ulisses, qual é a expectativa agora para essa safra e como que você está vendo a sua região aí na comparação com outras em relação a envelhecimento de canaviais, a produtividade por hectare? O que você nos conta?
O nosso produtor, ele está com o canavial dele envelhecido, né? Isso já vem de anos que a gente vem tentando, sofrendo baixas de preço, recuperações judiciais de usinas. Então, ele está com o canavial, vamos dizer, um pouco acima da média do que seria desejável. Alguns já começaram uma renovação no ano passado, mas não atingiu plenamente o que a gente queria, o que a gente esperava. Quanto à produtividade, está sendo preocupante. A gente vem com 2 anos de déficit hídrico, né? E o ano passado já afetou um pouco. Esse ano, eu não vou dizer que faltou chuva, mas ela foi muito pontual na medida exata. Então, nós não chegou a construir uma reserva hídrica no céu. Nós praticamente tivemos 200 milímetros em janeiro, né? Em fevereiro, 70, março, praticamente nada. 40 milímetros, abriu zero. Então, é preocupante para a cana que está e para a cana que vem também para ser gerada.
Luiz, a gente está vendo naturalmente que maio continua a mesma secura, né? Alguns serviços de meteorologia apostavam que até mesmo na primeira semana de maio começaria a melhorar um pouco o clima aí, né? E pelo jeito passou a primeira, passou a segunda, está passando a segunda e pelo jeito não vai vir essa chuva ainda. Em algumas regiões já se vê que as primeiras canas cortadas já estão com quebra aí, né? O Ricardo Pinto, da RPA, estava nos contando que lá no norte do estado, norte de São Paulo e oeste, já tem uma perda de 10% já nas primeiras canas, né? Vocês já começam a ver essa mesma situação por aí, Ulisses?
Perfeito. Nós estamos balizando esses 10%, né? Aproximadamente 10% na perda futura e no que plantou. E o que está agravando também foi o plantio. O plantio foi suspenso, né, há 15 dias, tem algumas canas que estão prejudicadas na plantação. Então, além da brota, o que tem que gerar preocupação também foi esse plantio de final de abril, como nesse maio aí, que não está sendo legal, não está sendo bem aproveitado, e uma boa área está suspensa esse plantio. Então, é mais uma coisa que para a próxima safra vai...
Exatamente.
Estamos
falando de uma cana que já está sendo cortada em baixa e de uma cana de ano e meio que vai para o ano que vem, que também já promete ser menor, né, Ulisses?
Não, sem dúvida. Uhum. Já fica prejudicado. O ano que vem, essa cana de ano e meio, que seria, vamos dizer, uma base, um excepcional, já começa a prejudicar também.
Olhando então esses dois fatores, Ulisses, o envelhecimento dos canaviais, mais essas questões hídricas aí desse período, desse início de ano, você está calculando o que, Ulisses? Entre 70 e 80 toneladas por hectare, Ulisses?
A gente tinha uma expectativa de até de pular de 80, mas eu acho que até vamos trabalhar mais na casa de 70, porque a cana, a partir de agosto, ela foi muito prejudicada pela estiagem no final do ano de 2017. Uhum. Então essa cana já entra prejudicada, né? E praticamente ela estaria crescendo alguma coisa agora, nesse abril e maio, e praticamente, vamos dizer, ela reverteu. O que melhorou um pouco foi a sacarose, mas perdendo esse crescimento dela.
Uhum. E melhorou a sacarose, mas não veio o preço também, né, Ulisses?
Não, o preço é outra coisa que está preocupante, né? Uhum. A gente já tinha a ideia que não seria uma safra excelente de preço, mas a gente tinha uma previsão que seria razoável. Uhum. Pelo contrário, está tendo um excedente muito grande de açúcar no exterior. Então está derrubando muito o preço. Uhum. O etanol agora já começou a cair o preço também, então inversamente os insumos estão subindo muito, porque o petróleo está subindo, a sobe óleo diesel, sobe fertilizantes.
Exatamente, e isso torna mais complicado também as reformas, né, Ulisses? Por isso que você tem visto aí que há alguns anos já não se faz reforma, e provavelmente quem fez um pouco de reforma no passado ficou abaixo das expectativas, né? E não deve ser diferente nas próximas reformas, né, Ulisses? Quem tiver que tirar a cana aí com 7, 8 cortes, ou vai deixar no limite e só jogar herbicida e olhe lá, né, Luiz?
Não, sem dúvida. Todo ano tem subido o preço da reforma do canavial. E a gente tem a perspectiva de fazer num caixa durante o ciclo, 5 anos, para depois ter dinheiro para investir nessa reforma. Como os preços já vinham faz 7 anos que vem sofrendo de preços baixos, nós estamos comendo essa gordura, essa reserva que a gente tem. Então, na hora de reformar, o produtor está descapitalizado. Né? Uhum. Mas ele tem sempre a esperança, sempre a trabalha para a expectativa positiva.
É, o perigoso também, né, Ulisses, que como você comentou, que tem essa cana plantada agora em abril, que também já vai para o ano que vem. Se as chuvas não voltarem rápido, ela vai ser mais, ela vai chegar lá prejudicada para o ano que vem. E a perdurar essa condição de preço e custos elevados, Ulisses, provavelmente é uma cana também que o manejo vai ficar muito abaixo da necessidade, né, Ulisses?
Sempre é uma política reversa, né? Você ganha dinheiro, você aplica bastante dinheiro. Você tendo um retorno melhor, um resultado econômico melhor, você vai aplicando, diminuindo fertilizantes, estruturais, sempre vai diminuindo alguma coisa ali, né? E aí acaba diminuindo a produção, né?
Que é, na verdade, o que está fazendo com que essa safra caia, né? Quer dizer, como é uma cultura semi-perene, né? Ninguém consegue sair da cana do dia para a noite, Ulisses. No entanto, a produtividade vai baixando para chegarmos aí numa safra 18, 19, que está aí na faixa de 570 a 580 milhões de toneladas prevista, né?
A previsão é essa. Rocha já pode começar a analisar que se ele tem uma perspectiva de ser daí para cima, eu acho que vai ser daí para baixo.
É verdade,
principalmente nesse transitivo aí. Eu já tenho visto bastante cana na região aqui, que é cana de ganhoso, e não estão conseguindo plantar. Parar praticamente o plantio, estão aguardando para ver, porque se jogasse, se tivesse o tombo dela, jogasse ela no suco, ela não ia nascer. O ar está muito seco, a umidade do ar está muito baixa. Então, além da falta de chuva, tem o agravante da condição climática, que é um sol forte, temperatura forte, baixa umidade. Isso potencializa muito essa falta de chuva, né?
Isso daí é um complicador a mais. Ulisses, agora olhando a questão de preços, você naturalmente, como membro do conselho da Orplana, tem visto aí as novas orientações. Houve lá atrás um endurecimento dentro do Consecana em relação à proposta que a Orplana, encabeçada aí pelo seu vizinho da Socicana, o Eduardo Romão, em trabalhar um pouco mais da meritocracia. Houve endurecimento e parece que agora há sim aí um entendimento de que as unidades industriais vão tentar sempre melhorar a precificação através de negociações ou com as associações, né, ou com os produtores diretamente, naturalmente os maiores, visando aí alguma coisa além do Consecana como referência. Você acha aí que aqueles que têm contratos a vencer e outros que vão renovar, você acha que eles vão conseguir entrar nessa nova fase, Ulisses?
Eu acho que o Consecana preocupa muito. É uma maneira muito inteligente de ser precificada a cana, mas ela faltava alguns ajustes, algumas regularizações. Não houve, faz vários anos que está para ser revisado a caipira e nada foi feito. Essa parte de meritocracia, essa nova fase do Consecana, eu acho que ela vai prejudicar os pequenos produtores, que é a grande maioria da nossa região. Porque eles vão perdendo um pouco o poder de barganha deles. Mesmo que as associações dando suporte e tudo, as associações acabam não conseguindo influenciar tanto na parte contratual, nessa parte econômica. É mais ou menos um pouquinho maior, vai lá, puxa a sardinha dele do lado dele, outro vai. Então, eu não sei se essa é a melhor política, mas vai ser o que nós temos no momento.
De todo modo, mesmo que não seja, se pela meritocracia vai ser difícil, também está sendo difícil com o Consecana seco, né, Ulisses?
Não, com o Consecana seco hoje está impossível. Ontem mesmo a gente estava fazendo aqui uma simulação para um fornecedor para ele tentar sair de grãos para ir para a cana, não conseguimos convencê-lo do Consecana. Então teria que ter o Consecana como referência e mais um plus por fora, que seria o que está acontecendo hoje. A meritocracia, como está sendo chamada. chamado.
Uhum.
Mas aí depende muito da região, da necessidade, da usina, das condições da propriedade dele. Então, uhum, tem muitos fatores que estão influenciando isso daí.
É, e numa área onde a grande maioria são de pequenos fornecedores, né, Ulisses, onde se junta já uma situação de baixa capitalização a duas, três safras, e entra numa nova safra já com uma quebra e já com preços mais achatados, fica difícil esperar que esse pequeno produtor consiga potencializar as suas produções, né, Ulisses?
O produtor, mesmo o pequeno produtor, ele é um excelente produtor de cana. Dentro da capacidade dele, ele, uhum, ele cabe até mais, produzindo melhor do que um grande.
Exatamente.
Porque ele faz tantas operações na época certa, no momento certo, que ele não precisa aplicar um herbicida numa condição não ideal, um fertilizante não ideal. Então, vamos dizer, é um fornecedor a ser valorizado, a ser analisado, porque ele consegue produzir mais com um custo menor. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, mas eles vão entender isso aí, que esse pequeno fornecedor tem que ser valorizado e a cana dele é melhor do que a de um grande grupo ou de um grande fornecedor.
Aliás, né, Ulisses, se costuma dizer que a cana do produtor, inclusive, é melhor que a cana da usina, né? Porque a usina, às vezes, não tem nem condições de cobrir todas as fases de suas operações, né? Quer dizer, o produtor ele pode focar mais, só precisa de ter uma melhor remuneração para investir mais em tecnologia, né, Ulisses?
Sem dúvida. Ele faz sempre, como eu já falei, ele faz sempre no ponto ideal.
Uhum.
Sempre procura as aprovações, a aplicação de tecido, corte. Um grande grupo, ele não pode parar.
Uhum.
Mesmo tendo condição de aula, ele tem que estar continuando com a operação.
Uhum.
Então, acaba diminuindo um pouco a produtividade, né? Mas a cana dele realmente é um pouco mais produtiva do
Exato. Ulisses, aí no âmbito da Sobari, tem muita competição pela cana, tem a usina Della Coleta, a destilaria Della Coleta, que é da cidade. Quantas unidades tem aí que recebem a cana do pessoal aí, Ulisses?
O nosso maior recebedor de cana seria a Decemil, que é a Della Coleta de.
Uhum.
Em segundo lugar, nós temos a Heinz, com a unidade Diamante e a unidade Santa Cana.
Uhum.
Então, nós temos alguns fornecedores que entregam a via TT, vai pelo fluvial, né?
Uhum.
A usina Santa Fé, tem alguns fornecedores com a usina Santa Fé, a Iacanga e um pequeno número da Vidor, que são só.
Uhum. Ah, tem até fornecedor aí lá no que entrega para a Zilor aí, né? Que aliás a Zilor é uma das poucas empresas que faz parceria, né, Ulisses?
Sim, tem uma. Eles têm um grande parceiro campeão, mas também valorizam o pequeno fornecedor. Isso é uma política forte de valorizar o pequeno fornecedor. Então tem alguns fornecedores de Bora Fé que estão entregando para eles.
Perfeito. Ulisses, para concluir, nós estávamos esquecendo, falamos de produtividade, mas esquecemos aí de apresentar qual a expectativa de safra na Sobari para 18 e 19, Ulisses.
Nós estamos trabalhando aí com esse número de 7% a 10% de aumento.
Uhum.
Eu, no começo da safra, sem essa seca, eu estava achando até que seria igual, um pouquinho melhor. Eu falava, na safra passada eu via muita folha verde, mas via pouco combo. Esse ano a gente está vendo um pouco mais de combo nessas canas no início.
Uhum.
Mas a cana de final, eu acho que agora ela sofreu um segundo baque. Né? É um pouco cedo para a gente estar junto, mas vamos dizer aí, de 5 a 10 centímetros, eu acho que era menos,
uhum,
nós vamos poder estar enxergando esses números aí.
Quanto foi ano passado, Ulisses, da safra anterior?
era, não conseguimos chegar na faixa de 80, mais ou menos. Tivemos 79 e alguma coisinha, então tivemos uma média de 80. Pela idade do canavial, foi até boa a nossa média ali, né?
Uhum.
Tinha uma expectativa de melhorar, porque no ano passado, até a metade da safra foi um preço melhor também, né?
Uhum.
Então o pessoal investiu um pouquinho mais em fertilizantes,
uhum,
em casos culturais.
Mas isso
mas agora está preocupante.
Mas isso você falou em produtividade, em produção total, quanto foi entregue de cana? Você lembra, Ulisses?
Não, eu não sei, esse número eu não sei de cabeça,
uhum,
porque como é várias unidades, precisava somar, então.
Ah, entendi, claro, sem dúvida.
Esse número aí, né?
Ulisses.
Mas, então a gente trata no individual e depois é só multiplicar.
Eu falei no começo da nossa conversa aqui que há uma possibilidade de que muitas regiões praticamente não vai ter cana bisada para o ano que vem, ou seja, e vai ser considerada uma safra relativamente curta. Está se esperando que em novembro termine a moagem e a colheita em praticamente todas as regiões. Você acha que no âmbito dos fornecedores da Sobari, você acha que até agosto, setembro, liquida a cana de vocês todas aí ou não?
Vamos ver outubro. Outubro é um número que está trabalhando para ser liquidado.
Uhum.
É um número como essa safra agora de início também não teve parada do banco de chuva, não perdemos nada nem um dia, então ela está indo bem.
Uhum.
Né? É relativamente bem. Então vai ser difícil de passar outubro aí.
Uhum, perfeito. Tomara que essa chuva venha, que mesmo que não passe outubro, mas que melhore aquela cana que ainda vai se desenvolver nos próximos 2-3 meses um pouco, né, Ulisses? Pelo menos em termos de qualidade, né?
É isso. E falando em qualidade, né, só para exemplificar, uhum, nós assobamos nossos fornecedores são certificados pela Consulco, né?
Uhum.
Então nós fazemos tudo que tem que ser feito, vamos dizer, a gente faz o que a cartilha manda,
uhum,
desde as práticas culturais, as práticas agrícolas, ambiental, tudo é feito por análise, com previsão, projeto de longo prazo.
Uhum.
E mesmo assim, nós estamos tendo dificuldade de conseguir melhorar essas condições.
É.
O fator climático tem sido impactante nesse fator aí.
Mas como diz o seu amigo Roberto Sestari, né, que você conhece bem, né, Ulisses, lá de Oriunduva e também de Jabuticabal, ali daquela região, que também eles têm o Bom Sucro, ele estava falando com a gente aqui nesse mesmo espaço de você. Nós temos a certificação do Bom Sucro, mas não recebemos nada por ela. Por enquanto, essa é a realidade, né, Ulisses? Tem a certificação, ajuda na produção, melhorar a produção, mas o custo de carregar um certificado desse não é visto pelo mercado. Praticamente não tem ganho nenhum com eles, né?
Não, eu falo que o sucesso da certificação seria um retorno econômico no final.
Uhum.
Né? Do começo, a gente tinha uma parceria com a Bela Coleta de Energia e chegamos a receber até 5% do valor da cana como um plus do certificado, porque a cana dele era mais produtiva, era tinha mais sacarose, tinha menos impurezas vegetais e minerais, então ele prendeu. Aí depois, com a crise do setor açúcar energético, eles pararam, estamos tentando voltar esse ano, estamos em negociação para ter um retorno econômico.
Uhum.
Mas como você disse, era caro para se implantar, temos uma manutenção cara e, no momento, não estamos tendo retorno que deveria ter estado. Está recebendo o fornecedor, por isso, trabalho maravilhoso.
E, aliás, essa manutenção inclui o pagamento da certificadora, né, Ulisses?
Também, né? Nós passamos agora, nesse mês de abril, pela auditoria, são auditores externos que vêm, são as auditorias, nós somos contemplados mais uma vez com a aprovação sem nenhuma conformidade, sem nenhuma não conformidade, né? Só que o nosso fornecedor está pagando toda essa, desde essa auditoria até todos os exames, toda a manutenção que a da certificação já.
Uhum, perfeito, então. Ulisses, muito obrigado, então, pela participação aqui com a gente. É, volte sempre. E Notícias Agrícolas vai continuar por perto aí, acompanhando aí mais para frente. Voltamos a nos falar, principalmente aí no pico de safra, para ver como foi. Tomara que a situação melhore, de, pelo menos, de chuva e oxalá de preços. Tá bom, Ulisses?
Tá, joia. Eu agradeço, né? Estamos à disposição. E estamos sempre confiantes, todo agricultor é confiante que o preço vai melhorar e que vai chover e tudo vai se normalizar.
Se Deus quiser. Tá, um abraço e até uma próxima. Obrigado.
Um abraço a todos os vencedores, um abraço a você também. Obrigado.
Nada, tchau. Uma quebra, como já se esperava aí na região de Bariri, na região central de São Paulo, do 9 municípios, cerca de 300 fornecedores independentes, e uma quebra que já se constata nas primeiras canas que já foram para as usinas de até 10% aí, por conta, primeiro, canavéis envelhecidos. Em cima disso, déficit hídrico que já vem desde o começo do ano, se agravou agora nos últimos 2 meses, sem umidade armazenada no solo, enfim, uma situação difícil que vai se arrastar provavelmente ao longo desse período, esperando aí uma melhoria de preços, caso pelo menos a chuva não compense por outro lado aí. Né? E para a safra 19 e 20, já tem cana com problema também sendo esperada lá pela Assobari. Ulisses Fanton, presidente da entidade, foi quem falou com a gente agora. Notícias Agrícolas fica por aqui. Muito obrigado pela sua participação.